Hoje, quinta-feira santa, não é feriado não, gente. Minha mãe fala, minha filha, não é feriado. É dia santo e é muito santo e é um dia importante, um dia de uma liturgia muito rica, uma liturgia que aconteceu na quinta-feira santa, naquela última ceia de Jesus, e que a gente hoje, cada vez que a gente vai para uma celebração religiosa, ela se repete os mesmos gestos de Jesus no altar. Quem vai falar melhor sobre isso é o padre José Enéas, que está conosco. Bom dia, padre, bem-vindo.
Bom dia, Simone. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham.
Ô, padre, eu vou pedir a benção, padre.
Deus abençoe e guarde.
Amém. Abençoe a mim também, padre. É o Luciano Coelho.
Deus abençoe e proteja, Luciano.
Amém. Amém. Olha, e é de verdade, padre. A gente precisa de tanta bênção, a gente precisa de oração, a gente precisa fortalecer essa nossa vida. E vamos falar dessa quinta-feira que é tão especial. E eu já fui até catequista, viu? Já fui catequista de Fátima durante muito tempo. E eu sei da importância, da força, da liturgia, dos rituais que acontecem nessa quinta-feira santa, que marcam essa quinta-feira santa. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente as celebrações dessa quinta-feira, que aqui na Arquidiocese de Teresina, elas começam a partir da tarde, né? Cada paróquia tem seu horário, tem seu calendário, tem sua programação, mas que começam a partir das depois do almoço, né? No turno da tarde e noite.
Isso. Hoje é um dia muito especial para nós católicos. Nós abrimos o que nós chamamos do Tríduo Pascal. Hoje nós fazemos memória da instituição da Eucaristia, a última ceia, do sacerdócio ministerial e da entrega do mandamento novo, que é o mandamento do amor, que Jesus manifesta a partir do lava-pés. Hoje o mestre lava os pés dos discípulos como um sinal e um gesto de que nós existimos para servir. E o mestre começa por dar o exemplo aos seus discípulos. Então a liturgia hoje marca o início desses 3 dias que nós vamos, como se acontecesse uma celebração única. Na realidade são 3 dias em uma única celebração. Como a Simone já falava, já comentava para nós repetimos os mesmos gestos, os mesmos sinais, as mesmas palavras, obedecendo tudo aquilo que Jesus nos mandou, quando disse, façam isso em memória de mim. E nós vamos, então, realizando isso até que um dia ele retorne e retorne para buscar a sua igreja.
Padre, bom dia, Luciano.
Bom dia, Luciano.
Nós passamos aí esse período de pandemia, foram 2 anos, não tinha mais procissão, não tinha mais a celebração como era antigamente. Estamos voltando agora, né? Sim. Tem algum diferencial nesse retorno? Tem algo diferente ou voltamos à tradição?
Nós voltamos com toda a tradição possível. Na realidade, o que de novo nós trazemos é a empolgação e o desejo de estar unidos, né? Foram anos difíceis, de uma pandemia que muito nos machucou, muito nos maltratou, e agora nós retornamos com a mesma fé, com a mesma tradição, trazendo no coração a empolgação e o desejo de estarmos unidos, como irmãos e irmãs.
Padre, aí agora a gente vai falar de uma forma muito, né, trazer para nós o gesto de Jesus. Nessa última ceia, assim, tem vários momentos, inclusive a partir daí, né, veio o sacerdócio, veio o senhor, né, a sua missão, a missão da igreja, os padres que repetem o que ele falou, mas vamos começar lá do lava-pé. O que é esse gesto de lavar os pés? A gente está numa sociedade cada vez em que a vaidade, a pouca disponibilidade, o amor e o afeto estão cada vez tão reduzidos. Vamos trazer o gesto de lá para o gesto de hoje, da vida que a gente está levando, da forma como a gente está se relacionando com as pessoas?
Vamos sim, Simone, sem dúvidas. Olhe, veja que Jesus vai dar aos seus discípulos um exemplo. Na realidade, a vida de Jesus ela foi sempre um serviço. Ele sempre colocou a sua vida em função dos outros. Quando vai lavar os pés dos discípulos, Pedro mesmo se espanta e se assusta porque o mestre não poderia realizar isso. E Jesus diz a ele, olha Pedro, faço isso agora, mas você vai compreender depois. Numa sociedade, num mundo em que muitas vezes nós temos o egoísmo muito centralizado, o ego fala muito forte, o interesse individual cresce cada vez mais porque muitas vezes nós acabamos esquecendo que nós somos todos irmãos e irmãs. E esse desejo individualista, essa cegueira que o egoísmo vai causando, vai nos levando muitas vezes a olharmos para o nosso próprio umbigo. E os interesses, quando são mantidos a partir de uma visão egoísta, eles cegam. Então a gente passa a olhar para o nosso mundo, para a nossa própria realidade, e tudo passa a girar em torno disso. O meu irmão, a minha irmã pode se tornar um inimigo porque acaba atrapalhando o meu sonho, o meu projeto, o meu ideal. E aí nós passamos a viver num mundo muito conturbado, onde parece muitas vezes que só basta a minha realização pessoal. E aí eu esqueço que nós vivemos em um mundo onde somos irmãos e irmãs. Acabamos por esquecer muitas vezes que quando o ego fala mais alto, acaba que a fraternidade vai pouco a pouco sendo dilacerada e sofrendo. O convite do lava-pés que nosso Senhor realiza hoje é um convite a todos nós a colocarmos a nossa vida a serviço, a entendermos que a lei que agora deve operar é a lei do amor. Se essa lei preencher os nossos corações de tal forma que agora nós não nos esqueçamos mais que nós somos irmãos e irmãs, que nós precisamos nos apoiar uns aos outros, que nós não precisamos olhar para o outro como um inimigo, como alguém oposto a mim, mas que eu posso enxergar no outro uma extensão do meu próprio eu. O convite do lava-pés é, sem dúvidas, um convite a colocarmos a nossa vida a serviço. A serviço do nosso próximo, a serviço do nosso irmão e da nossa irmã. Assim nós vamos conseguindo vencer os desejos egoístas e vamos de verdade compreendendo que o que completa o coração humano é o amor. E sem dúvida um amor que se coloca a serviço. Esse é o grande convite, o grande exemplo que nosso Senhor nos dá a partir do lava-pés.
Padre Enésio, o senhor falou do tríduo pascal, que começa... Começa agora nessa quinta-feira, né, com a celebração, a Missa da Ceia do Senhor, 18 horas. Já é o Dom Juarez, o arcebispo novo, que vai fazer a celebração. E o que que representa essa celebração?
Nós temos essa missa com Dom Juarez na Catedral, às 18 horas. É a primeira vez que ele celebra o Tríduo Pascal aqui como arcebispo de Teresina. Mas nas paróquias, áreas pastorais, diaconias, nós temos missas em todos os horários, aí 18, 19, 19 e 15. Basta que cada irmão e irmã que agora estão nos ouvindo, procure aí na sua paróquia, na sua área pastoral, na sua diaconia, qual o horário da missa. Aqui é importante destacar, Luciano, a importância da participação da comunidade. É um momento forte da fé e nós precisamos estar unidos, estarmos juntos. Então, como eu já dizia, o Dom Juarez celebra na Catedral às 18 horas, faz aí todo o rito da instituição da Eucaristia, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, que nós em cada missa, em cada celebração, nós reproduzimos os gestos e as palavras de Jesus, tornando presente esse sacrifício. Temos o lava-pés, que o bispo vai repetir os mesmos gestos de Jesus, lavando os pés, dando um beijo como esse sinal da igreja que precisa ser no mundo. Um sinal de serviço, e aí prosseguimos com toda a missa. A missa hoje, como eu já dizia, ela marca o início de uma única celebração. Por isso ela termina sem a bênção final. Nós vamos ter a adoração eucarística a Jesus Cristo, adorando o nosso Senhor e ficando com ele nesse momento que ele já começa a experimentar a agonia da paixão que virá amanhã.
Padre Enésio, aí sobre essa instituição da Eucaristia, que é exatamente aquela hora, a elevação do corpo e sangue de Cristo no altar, o que se repete, né, até hoje, os padres fazem isso. O senhor como padre, quando o senhor está exatamente celebrando, o que, que o senhor pensa naquele momento e o que significa aquele momento dentro da celebração religiosa?
Simone, eu sou padre novo, eu tenho um ano e um mês de padre. E para mim aquele é o momento em que o coração pulsa mais forte. Porque perceber que em cada missa acontece um milagre. Nós colocamos no altar pão e vinho, e por uma ação do Espírito que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, nós temos ali presente no altar um milagre. Eu, quando celebro a missa, eu não tenho nenhuma dúvida, Simone, Luciano, você irmão, irmã que agora nos escuta. Eu não tenho nenhuma dúvida que acontece esse milagre no altar. Então, esse momento da Eucaristia é o ápice da liturgia. Nós vamos como que durante toda a liturgia, durante toda a missa, subindo uma grande montanha. E aí, nesse momento, que nós chamamos de oração eucarística, em que a comunidade reza E aqui o padre, presidindo a Eucaristia, pede que o Espírito transforme pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, nós temos ali um milagre. É o momento forte da Santa Missa, em que nós vamos nos alimentar. Nosso Senhor vai nos alimentar para a nossa caminhada cotidiana, para a nossa caminhada diária, para que nós possamos vencer esse desafio, Simone e Luciano, que pouco a pouco vão se levantando no mundo. Nós temos o corpo e o sangue do Senhor como um alimento, para que nós, como cristãos, possamos viver em nossa vida a intensidade da fé. É um momento sublime, é um momento único, e como eu disse, que nós realizamos a partir de uma ordem de nosso Senhor. Façam isto em memória de mim.
E aí, qual deve ser o sentimento de quem está naquela fila para receber? Porque às vezes as pessoas vão e não estão muito conectadas com o momento. Qual deve ser o sentimento do cristão que está na fila, que levanta, que vai receber a hóstia?
A primeira coisa é ter a consciência que nós estamos indo receber o corpo e o sangue de Jesus. Essa consciência nos leva a compreender que o nosso coração deve ir repleto de desejo. A Eucaristia deve ser por nós desejada. É por isso que a participação da comunidade é tão importante. Porque a Eucaristia é um alimento sublime, o corpo e o sangue de Cristo. Então o desejo precisa estar presente no coração de cada fiel quando se aproxima daquela fila para comungar. Uma outra realidade é a consciência firme de que é o corpo e o sangue de Cristo. Nós estamos indo receber o corpo e o sangue de Cristo. E por fim, Simone, sem dúvida nenhuma, a gratidão. A gratidão porque ele se oferece a nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É por isso que em cada momento em que nós comungamos, em cada missa em que nós comungamos, quando nós voltamos ao banco, sentamos um instante para rezar, a nossa primeira oração deve ser a oração da gratidão. Agradecer porque ele se entregou por nós, porque ele se oferece por nós e porque é pela entrega dele, por esse amor que se doa, que nós temos vida. Então a gratidão precisa estar sempre presente nesse momento em que nós comungamos.
Padre Enéas, há pouco o senhor falou que hoje é o dia da preparação para a agonia de amanhã. O que está sendo preparado para amanhã, que seria a Sexta-feira Santa? Como é que vai ser a programação da igreja e como é que os cristãos devem se preparar para esse dia?
O final da celebração já é marcado por um momento de vigília eucarística, como nós chamamos, em que nós já começamos a viver aquilo que o Evangelho diz, a toda aquela agonia que Nosso Senhor experimenta antes da morte da cruz. Então, tem todo o Evangelho que narra todo esse momento que Nosso Senhor vai percebendo que o cálice vai se aproximando, que ele precisa se entregar e se oferecer, e que vai ser um sacrifício doloroso. A cruz foi uma entrega dolorosa. Feriu, machucou, foi de muita dor. Então, amanhã, Sexta-feira da Paixão, é o único dia em que nós não celebramos a missa. Em nenhuma igreja católica no mundo se celebra a missa na Sexta-feira da Paixão. Tanto é que amanhã nós chamamos de celebração da Paixão do Senhor. A celebração amanhã, ela é marcada por esse sentimento de estar unido ao mistério da cruz de Cristo. E amanhã, aqui Simone e Luciano, nós vamos comungar do corpo de Cristo que nós consagramos hoje. Então hoje nas igrejas nós já consagramos um número grande de comunhão, para que amanhã nós possamos comungar do corpo de Cristo, já que não tem missa. Então a comunhão de amanhã foi consagrada hoje. O dia de amanhã é um dia de recolhimento, é um dia de silêncio, é um dia de ter o coração grato e ao mesmo tempo um coração reflexivo. De que forma nós vivenciamos a paixão do Senhor hoje? E ao mesmo tempo também é um convite para que nós estejamos unidos a tantas pessoas que passam por dores, os sofrimentos e que agora experimentam uma cruz. Então amanhã nós temos a celebração da Paixão do Senhor às 15 horas, também na catedral às 15 horas, e aí na catedral nós temos um fato especial. Terminada a celebração, nós temos a procissão do Senhor morto até a igreja de São Benedito. Então os fiéis que desejarem participar dessa procissão do Senhor morto, ali ao final da tarde devem se dirigir à catedral, a celebração lá começa às 15 horas. Terminada a celebração, sai a procissão em direção à igreja São Benedito.
Padre, e aí depois nós temos no calendário concluindo a Semana Santa, o evento que acontece no domingo. A gente tem um evento do domingo que é o Cristo Ressuscita?
Teresina ressuscita com Cristo.
No domingo. Teresina é no domingo à tarde, não é isso?
No domingo à tarde.
No domingo à tarde, também um percurso pela cidade.
Isso, porque, Simone, nós precisamos lembrar que nosso Senhor vive. Ele vive, Ele é o Senhor ressuscitado. O mal do mundo, a morte, não conseguiram derrotá-lo. Então a cruz nos dá essa certeza, a de que o amor é mais forte do que o mal. É por isso que nós vamos sair às ruas para dizer isso. Nosso Senhor não está morto, Ele vive, e nós cremos que o reino dEle já acontece entre nós. Por isso que no domingo, que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor, nós temos a procissão que nós chamamos de Teresina Ressuscita com Cristo. Quem já participou sabe que é uma multidão, é uma procissão que é muito marcada pela alegria, tem muito canto, a gente acompanha com as velas. É um momento muito bonito porque marca para nós, a Igreja em Teresina, esse sinal. Cristo ressuscitou, essa é uma verdade da nossa fé. Nós acreditamos na ressurreição e continuamos acreditando que o bem vence o mal, que o amor vence tudo aquilo que muitas vezes machuca, que fere. E aí nós temos a procissão que vai sair esse ano de forma diferente. Nós vamos ter um encontro para a procissão, como nós chamamos a concentração, às 16 horas na Igreja São Benedito, ali no centro, na Avenida Frei Serafim. Depois nós vamos seguir em procissão, cantando, alegres, vibrando, até o Parque Puticabana, onde lá nós vamos celebrar a Missa Solene de Páscoa. Então nós vamos sair do aro da Igreja São Benedito, acompanhando pela Avenida Frei Serafim, até chegar ao Parque Puticabana.
E aí é um encerramento, né, da grande Semana Santa. Padre, por fim, a gente fala muito de ovo de chocolate, a gente fala aqui da torta, que isso faz parte da tradição, não tem como, mas que a gente viva isso também, mas sem perder o foco do verdadeiro sentido da Semana Santa, né? Que essa entrega, o nome é paixão, ele ama tanto todos nós, pecadores, que se entregou por nós. E ontem eu falava com Dom Juarez, numa entrevista especial, perguntava, Dom Juarez, entre Semana Santa e Natal, o que, que é mais forte? Ele, minha filha, o Natal é lindo, mas a Semana Santa é onde estão todos os preceitos e fundamentos da nossa fé. Então, tudo acontece nessa semana, por isso ela é tão especial e por isso ela é santa. Né, padre?
E, sem dúvidas, hoje nós abrimos um período que para nós é muito importante. Esses três dias reúnem aquilo que realmente é fundamental à fé cristã. O nosso Deus enviou o seu Filho, que se tornou ser humano, e que, amando-nos tanto, viveu, anunciou, pregou o seu Evangelho, e por conta de um choque com a realidade do mundo, acabou sendo crucificado, sendo condenado, morreu na cruz, mas ressuscitou. Aqui reside o fundamento da nossa fé. Por isso São Paulo dizia, vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Então nós precisamos acompanhar e, na realidade, viver esses dias. Os mais antigos, né, os mais idosos diziam, é tempo de viver. Não é feriado, é dia santo. É tempo de experimentar essa realidade que a fé nos proporciona. Então tem certas tradições que foram se encaixando, se unindo a nós, isso é importante. Mas nós não podemos perder de vista aquilo que é o essencial. O essencial não pode fugir do nosso olhar e do nosso coração. Por isso nós precisamos viver esses dias, a quinta, a sexta, o sábado, que nós temos a vigília pascal, que Santo Agostinho vai dizer que é a vigília das vigílias. A Igreja orante aguarda a ressurreição do Senhor. É uma celebração belíssima, onde nós ali já proclamamos a ressurreição do Senhor. Então são os dias de realmente revigorar a fé, tomar novo ânimo, tomar coragem, deixar o coração arder por essa certeza, a de que Deus nos ama e nos ama profundamente ao ponto de entregar a sua vida por nós.
Padre,
não percamos de vista aquilo que é o essencial.
Eu tenho duas perguntas aqui, nós temos até 7h30. Vamos à pergunta do Chagas. Oi, Simone, Luciano, desejo uma quinta-feira iluminada com paz e saúde para todos. Estou ligado aqui. Uma pergunta para o padre. Nos dias atuais, com a tecnologia em alta, super avançada, o que a Igreja Católica está fazendo para buscar, né, envolver e atrair a juventude para mais perto dela?
Agradeço pela pergunta. É importante entender, Simone e Luciano, e você que agora nos acompanha, que as redes sociais não são nossas inimigas. Muito pelo contrário, se nós observarmos ao longo da pandemia, ela serviu como um instrumento de evangelização. Acredito que, apesar de tantas coisas ruins que a pandemia proporcionou, uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que era preciso ajustar essa nossa forma de comunicação. E aí as redes sociais, os canais, têm sido usados justamente como uma forma de atrair. Se nós formos olhar, por exemplo, Instagram, YouTube e outras redes sociais, nós temos ali a capacidade de evangelizar e de atrair. Então as redes sociais precisam ser usadas como uma forma de atração. Nós não podemos parar nela, porque nós corremos esse risco às vezes, né? Nós nos acomodamos a partir das redes sociais. É uma realidade que é muito cômoda, mas que nós não podemos esquecer que é uma realidade que precisa nos lançar ao contato com a comunidade, com os irmãos. Porque não adianta, por exemplo, ter uma rede social tão cheia de pessoas, tão cheia de seguidores, conversar tanto nas redes, no celular, e perder a capacidade do contato pessoal, porque é isso que de verdade nos realiza. As redes sociais precisam nos lançar no contato com as pessoas, no contato com a comunidade. E a Igreja tem trilhado um caminho de reflexão justamente sobre isso. Como fazermos para utilizarmos as redes sociais para a evangelização e, ao mesmo tempo, como tornar as redes sociais um canal de aproximação entre nós e os nossos fiéis.
Ô padre, para finalizar, tem um Alex aqui. Eu vou botar o áudio do Alex, aí eu pediria que isso fosse bem objetivo. A pergunta dele é bem objetiva.
Olá, bom dia Simone, bom dia Luciano, bom dia você que está ouvindo a Teresina FM. Quero cumprimentar aqui o padre com essa belíssima explicação do significado desse período santo, né? Que já é uma tradição não só em Teresina, no Piauí, em todo o Brasil. Saber dele aí, já que foi tocado no assunto em relação ao Ressuscita para Cristo, essa grande caminhada, procissão, onde reúne fiéis da Igreja Católica nas principais avenidas de Teresina, onde a gente pode encontrar para comprar a camiseta para esse grande evento. É o Alex Brasil aqui, feliz Páscoa, feliz Semana Santa, paz em todos os lares e quem está na estrada, uma boa viagem de ida e de volta, tá bom? Um forte abraço, Alex Brasil aqui na Zona Sul.
Obrigada, Alex, feliz Páscoa para você, padre.
Obrigado, Alex, pela pergunta. Nós temos nas paróquias, tá certo? As camisas estão sendo vendidas nas paróquias, então você pode procurar, Alex, a paróquia mais próxima a você e adquirir a sua camisa, porque assim você está contribuindo com a nossa procissão. Mas se não conseguir encontrar, se já estiver esgotado, não tem problema, tá certo? Pode ir com a camisa que você tem, que não tem problema nenhum.
Muito obrigada, padre.
Olá, nisso, qual é a paróquia sua, padre Inês?
Você é pároco de onde?
Eu estou em duas funções. Eu estou no seminário propedêutico, que cuida das vocações daqueles jovens que desejam ser padres. E estou numa diaconia, no Eduardo Costa. Inclusive, quem me escuta aí, que for da região do Eduardo Costa, celebração hoje às 19 horas.
O padre Enéas, ele fica observando o poder.
Já foi uma convocação para a missa.
Certo ele. O padre Enéas tem um poder de comunicação muito bom, viu? Parabéns pela sua comunicação, muito boa. Padre, obrigada de novo pela sua participação. Foi uma aula de catequese aqui. E essa era a nossa intenção, falar um pouquinho do significado de todo esse momento que a gente está vivendo. Bom dia e uma feliz vida nova para o senhor.
Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Luciano, a vocês, a todos que agora me escutam, que a bênção de Deus desça de forma copiosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de falar com vocês.
E a gente gostou de tê-lo aqui. Volte mais vezes. Obrigada.
Muito obrigado, viu?